ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, agrônomos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Você, produtor, cerealista ou consumidor final que pretende comprar ou vender equipamentos novos ou usados, tais como silos, secadores de grãos, elevadores, máquinas de limpeza, padronizadores, mesas de gravidade, headlers e etc., procure o profissional certo com experiência no agronegócio, tanto na compra, na venda e principalmente na intermediação. Paulo Escher, da Escher Consultoria. www.escherconsultoria.com.br. paulo@escher.gmail.com. WhatsApp 559-9181-2576.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e é o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor rural, que tem negativações em seu CPF ou CNPJ e não consegue oportunidade de buscar novas linhas de créditos, a 3T Agência de Negócios Limitada tem a solução de forma legal dentro da legislação. podemos reabilitar seu CPF ou CNPJ, inibindo os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e fazendo valer seu direito. Retiramos as restrições, limpando o CPF e CNPJ, tudo conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Garantimos sua reabilitação e entregamos resultado. Entre em contato conosco pelo fone 53 99902 8000 ou pelo e-mail contato@3tagenciadenegocios.com.br.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Uma experiência tecnológica completa para o produtor e a produtora rural. Essa é a Solubio Tecnologias Agrícolas, uma empresa feita de pessoas para pessoas, completa e inovadora. A Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Nossos processos industriais de excelência garantem que o manejo biológico na fazenda possua qualidade superior, segurança, sustentabilidade e dinheiro no bolso do agricultor. Garantir a preservação do planeta e proporcionar sustentabilidade ao agronegócio. Essa é a nossa missão. Essa é a Solubio.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque à ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Bom dia, a voz do campo, bom dia Brasil, bom dia povo do agro que nos acompanha. Tradicionalmente, há 13 anos, a Voz do Campo, programa de rádio que foi criado aí na região de Capão do Cipó, Santiago, região central do Rio Grande do Sul, uma iniciativa nossa com agricultores, com produtores rurais, a Voz do Campo que está no ar há 13 anos, transmitindo a voz do produtor rural brasileiro, mostrando as coisas do campo, interagindo com a sociedade brasileira e também trazendo conhecimento da produção de alimentos. Sem produtor rural, a gente não toma café, não almoça e não janta. Essa é a real e nós precisamos valorizar isso. O hino nacional brasileiro sempre é um prazer, sempre é bom de ouvir. Na abertura da Voz do Campo, há muito tempo, a gente toca o hino nacional, o hino do Brasil. E os mais de 5 mil aplicativos nos celulares pelo Brasil afora e as diversas emissoras de rádio em diversas regiões do nosso Brasil que transmite a Voz do Campo. Em várias regiões agrícolas, desde o Mato Grosso, Bahia, Goiás, Paraná, Santa Catarina e o nosso Rio Grande do Sul amado. As várias regiões do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, que nos acompanha aos sábados, a Voz do Campo. Estamos no ar nessa manhã, vamos falar um pouco dos assuntos da semana e do momento da agricultura brasileira, especialmente eu quero tocar hoje num ponto importante. As multinacionais do mundo, as empresas multinacionais que vendem tecnologia no Brasil, né? Realmente estão comprometidas com a agricultura brasileira ou querem ganhar o dinheiro dos agricultores brasileiros, levar todo o dinheiro para fora e Brasil que se dane? Nós precisamos também questionar esse pessoal, conversar com esse pessoal, chamar a atenção desse pessoal. O Brasil é dos brasileiros e nós precisamos falar a verdade cada vez mais e se posicionar com a verdade. Eu quero ler uma palavra de Deus, como cristão que sou, que está no livro da sabedoria, na Bíblia Sagrada, Eclesiastes. Esse é o livro da sabedoria. É fantástico esse livro, é o livro mais moderno que eu já vi, mais atualizado que eu já vi. Esse não precisa de aplicativo para atualizar, ele é super atualizado. Eclesiastes, capítulo 5... Versículo 9. O proveito da terra é para todos, e até o rei se serve do campo. Esse versículo é incrível, né? Até o rei se serve do campo. O rei pode ser o governo que se serve do campo. Mas, porém, na sequência fala que a gente tem que zelar pelos trabalhadores na agricultura. Por todos, quando fala em trabalhador na agricultura, fala de patrão e de empregado. Fala de todos que trabalham na agricultura, que o rei, os governos, têm que zelar, têm que cuidar, né, com políticas agrícolas decentes, justas, né, de proteção ao agricultor, né, que é o que produz a comida para nós. Todo dia, todos nós. Bolsonaro, Paulo Guedes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, todos os dias eles têm que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Pelo menos uma delas eles têm que fazer, não aguenta, não vive, né? E tudo isso vem do campo. Então é fantástico quando a gente fala do campo desta forma. E eu quero dar bom dia ao meu amigo Jefferson Rocha, que já está conectado conosco, e dizer, Jefferson, que nós estamos preparando, né, um projeto audacioso, né? É coisa do Marcelo, loucura do Marcelo. A Litieri está conectada também aí. Nós vamos desenvolver esse projeto das salas digitais da agricultura, a carreta digital da agricultura. E nós vamos desenvolver, Jefferson, e tu sabe muito bem, os grandes shoppings do Brasil têm a sala, tem a praça das crianças, praça de brinquedos das crianças. O pessoal coloca ali. Por que nós não podemos botar uma fazenda digital no meio do shopping, do Morumbi Shopping? né, dos maiores shoppings do Brasil, nós colocamos a fazenda digital com óculos 3D, atrair a criançada, fazer as crianças adorar a agricultura. É isso que nós precisamos, é o contra-informação. Né? A Globo destruiu a mente dos brasileiros por muitos anos. Ela anestesiou o Brasil, ela seduziu o Brasil, anestesiou os brasileiros. Isso me preocupa muito. Ontem eu estava conversando com o pessoal e falando algumas coisas. Nós estamos indo para o final do ano. Tu lembra, Jefferson, que chega dezembro, todo mundo parece que começa a falar agora para o Brasil, só depois do carnaval. Isso é uma praga. Isso é pior que a praga que destrói a soja. É uma praga isso aí. Isso não pode. Nós estamos em meio, aqui no Congresso Nacional em Brasília, de uma reforma administrativa. Nós temos um serviço público bom, melhor, que atenda as pessoas, que traga resultado para as pessoas. Nós estamos votando, discutindo uma reforma administrativa. Se fala tanto em PEC 32, tantas PEC, PEC 5, tem muitas PECs, né? Mas nós precisamos mudar um pouco a cultura brasileira. Esse negócio de um país rico, poderoso, de um povo muito especial, parar em dezembro e voltar só em março. A Alemanha para assim, os Estados Unidos para assim, a Itália para assim. Não pode parar. O Brasil não pode parar. Não pode parar. O povo é empreendedor, trabalhador, que desenvolve, que progride. Então, são coisas culturais. Isso já foi feito um plano. A meia dúzia de artistas que se acomodaram no governo a faturar bilhões de governos, eles prepararam tudo junto com a Globo e ganhavam muito dinheiro. Né? Anestesiavam o povo, envolviam o povo. O povo se envolvia tanto e não percebia, não estava percebendo. E agora eu acredito que os brasileiros, na esmagadora maioria, estão abrindo os olhos, estão vendo a realidade, estão conhecendo a verdade. Como diz o presidente Bolsonaro, aquele versículo da Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso abrir os olhos do povo brasileiro cada vez mais. A agricultura brasileira, eu ainda não comecei a falar na agricultura, Jefferson. Na tribuna do Congresso, das explorações que fazem com a agricultura brasileira. Rocha, eu estou preparando um vídeo com um bolo, sabe desses bolos de laranja, bolo de maracujá que tem nas padarias aí, que é gostoso? Tu vai pegar e eu vou pegar e vou cortar os pedaços. E eu vou pegar os pedaços. Esse pedaço é do governo, dos governos, tanto de prefeitura, de governo do estado, de governo federal. Esse outro pedaço é da indústria, esse outro pedaço é das multinacionais, esse outro pedaço é das cooperativas, esse outro pedaço é das cerealistas, esse outro pedaço é da loja do agrônomo e esse outro pedacinho é do agricultor. Como está sendo repartido o bolo chamado agro no Brasil? Como está sendo feito o repartimento? Quanto está sobrando para cada um? O leite, tem produtor de leite recebendo litro 1,50 na propriedade. O quilo do queijo no mercado chega a custar R$ 74,00. 10 litros de leite faz um quilo de queijo. R$ 15,00. Com 10 litros de leite, R$ 15,00 para o produtor, faz um quilo de queijo que custa 74. De 15 para 74, que distância. A indústria vende, fabrica o queijo aí e comercializam a R$ 74. O produtor rural recebe R$ 15 com os 10 litros de leite. Quem está ganhando dinheiro? Eu tive esta semana uma importante reunião aqui em Brasília. General Heleno, estrategista do governo Bolsonaro, general que conhece o Brasil como a palma da mão. Eu entreguei para ele 3 projetos para a agricultura. Um deles é armazenagem em todas as propriedades. Armazenar grãos, produção em todas as propriedades. Propriedade com 2 hectares, com 1 hectare. Eu falei 2 hectares. 1 hectare. Até 200 mil hectares. Os que têm 200 mil hectares já têm armazém. Mas tem a grande, esmagadora maioria, com 5 hectares, com 10 hectares, que não tem armazém. Com 80 hectares, com 50 hectares, que não tem armazém. Esse pessoal está nas mãos de outros, dos terceiros. Eles não têm poder sobre a produção. Eles têm que colher e não conhece a cor do grão. Não é a cor do dinheiro, como diz o ditado popular. A cor do grão. Eles colhem, né, e já vai direto em cima do peão para a cereal, cooperativa, para a empresa. E o agricultor não sabe nada. Ele não tem poder de negociar, porque ele não tem a produção na mão dele. Ele já colhe e já vai rápido para a empresa. Nós precisamos colocar silos e armazéns em grande maioria das propriedades brasileiras. General Heleno me falou que lá nos anos 70, 80, ele viajou o Brasil na época para fazer esse trabalho, para desenvolver esse trabalho. Armazenagem de grãos em todas as propriedades rurais brasileiras. Aí seria diferente. Por exemplo, né, a própria negociação da venda do soja, do milho, do trigo, da aveia, de tudo que se produz, seria diferente. O produtor teria poder de negociação. Como ele não tem a produção na mão, ele não tem como negociar. Está entendendo ou precisa desenhar?
Perfeito.
O tema no Brasil, ele é perverso na agricultura. Ele é para explorar o suor do agricultor. Ele não é justo. O bolo, os pedacinhos do bolo, está sobrando um pedacinho bem pequenininho para o agricultor. Armazenagem de grãos em todas as propriedades, nas pequenas, médias e grandes. Eu entreguei o projeto nosso, que nós protocolamos na Câmara dos Deputados, ao General Heleno. Outro projeto, biocombustível, bioquerosene, os aviões do Brasil e do mundo voar com bioquerosene, que é o combustível dos aviões, né, a partir da soja. Botar as indústrias de biodiesel a moer soja para bioquerosene e vender sem parar para a aviação mundial. É outro projeto, é outra alternativa para nós não ficarmos refém de um só. Como que o agricultor brasileiro vai vender só para um? É perigoso, é muito perigoso. Nós entregamos esse projeto ao General Heleno. Eu falei de outro projeto para ele, que eu sou relator. Tem um projeto, Jefferson, e amigos da Voz do Campo, projeto 36 de 2020. O autor do projeto é o deputado Zé Silva, de Minas Gerais. Esse projeto trata da atualização do Código Florestal. Vai arrumar muita coisa no Código Florestal que ainda está pendente e perigoso. E uma insegurança jurídica violenta para os agricultores brasileiros. Escutem o que eu estou dizendo. Tem vários pontos muito importantes. A relatoria desse projeto está conosco. Eu fui contemplado pela presidente da Comissão de Agricultura, Aline Sleutz, do Paraná, com a relatoria desse projeto. Para mim, é o grande projeto. E nós estamos trabalhando esse projeto, protocolamos o relatório nosso essa semana aqui na Câmara dos Deputados. E um ponto importante. APP, Área de Preservação Permanente. Aquelas beira de rio, todo mundo sabe, né? A beira do rio, tem que deixar ali alguns metros como área de preservação permanente. dentro da APP, nós estamos pedindo, né, que seja permitido o agricultor fazer um reservatório para armazenar água, guardar água. Vem a chuvarada e a água vai embora. Só passa pela nossa lavoura, pela nossa propriedade e vai embora. Que o agricultor possa fazer na área de preservação permanente, dentro da APP, ele possa fazer um reservatório de água, guardar água, armazenar água. Isso é importante para quando faltar água, ele possa ter água. São projetos estratégicos de segurança alimentar, de segurança nacional. Para fechar, eu falei ao general Heleno e também entreguei um projeto que eu protocolei, que é um absurdo, que é o Fundo Clima. O Fundo Clima, com dinheiro do BNDES, que foi feito no passado, tem dinheiro para todas as geradoras de energia, produção de energia eólica, solar, né? Todas as fontes renováveis de produção de energia. Não tem para a pequena CGH hidrelétrica. E a única que os equipamentos são todos brasileiros é a hidrelétrica. A CGH, 100% dos equipamentos são fabricados no Brasil. E a solar vem tudo de fora. Fizeram um marketing bem feito no Brasil e a solar, eu não sou contra. É boa, mas ela depende do sol. No sul do país, quando está nublado, não tem energia. Então, a gente fica preocupado com essa questão. Tudo mal feito, muito erro no passado. Muito mal feito, né? Ou um pouquinho, uma pimentinha de maldade aí, né? De exploração, de interesse, fizeram assim. Eu estou propondo ao governo que inclua no Fundo Clima dinheiro, crédito para construção de CGH. Energia de base, hidrelétrica, cuida da natureza, protege a água, limpa a água e devolve a água para o rio. Ela não tira a água do rio, ela não seca o rio. Pelo contrário, ela limpa a água e a água fica limpinha e cristalina. Purifica a água. Isso é hidrelétrica, meus amigos. Que há muitos anos os exploradores internacionais usaram o Brasil. Então, esses projetos nós temos protocolados e conversamos com o nosso general Heleno, um cidadão brasileiro extraordinário, e falamos das nossas ideias. E também comentei, evidente, do projeto. Era o projeto principal da nossa trajetória política, tão jovem, de apenas 2 anos, 3 anos de político. E com a Voz do Campo, que é instalar no Brasil salas digitais da agricultura e a transmissão do conhecimento da agricultura. As crianças, eu falei ao general, as crianças brasileiras, general, 99%, 99,5%, né, não sabem de onde vem o hambúrguer. Não sabem. Elas acham que o hambúrguer vem do McDonald's. E o leite, um menino gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, no meio da lavoura, ele disse para a professora: tia, eu gosto do leite de caixinha, eu não gosto do leite da vaca. Se esse menino gaúcho disse isso, o que que tu deixa para o menino na Barra da Tijuca, em Angra dos Reis, na Avenida Paulista, em São Paulo? O que que essa criançada sabe? Não sabe nada de agricultura. Só sabe o que a Globo diz, que destruíram o Brasil, os agricultores. Infelizmente. Então, nós estamos aqui trabalhando. Não estamos aqui como aventureiro, muito menos caímos de paraquedas aqui. Estamos com a missão de fazer o melhor pelo povo brasileiro. Jefferson Rocha, eu precisava falar isso. Deixo para você agora. Nós estamos com problemas sérios nas lavouras brasileiras. As multinacionais aí agora estão dando um ar de bom aí para cima dos agricultores, dizendo que alegando um monte de justificativa, mas a Syngenta, por exemplo, pertence à China. O grupo chinês é dono dessa multinacional. E aí, quem é que quer comandar a agricultura brasileira? Jefferson Rocha, com a palavra. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Importante os teus esclarecimentos, Marcelo. Tens feito um excelente trabalho no parlamento. Eu tomei nota aqui das tuas ideias, dos teus projetos, né? Só para, antes de entrar nesse assunto, para enriquecer um pouco o debate, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui. O Brasil tem um déficit superior a 100 milhões de toneladas, né, na armazenagem, Marcelo. Apenas 14% das propriedades rurais brasileiras possuem algum tipo de armazém. E esse realmente é fundamental. Tenho visto o trabalho da ProSoja Mato Grosso lá, do presidente Fernando Cadore, do Lucas Costa Weber. Eles também estão batendo firme em cima disso. O Mato Grosso é o celeiro brasileiro e com um déficit enorme, né, na questão da armazenagem. Armazenagem é independência, armazenagem é... Eu tenho a minha irmã, por exemplo, que fez um armazém, pequeno armazém, na propriedade, já faz uns 3 anos, muda da água para o vinho, Marcelo. Muda da água para o vinho. O controle do produto, você vende a hora que quer, você tem... Bom, melhora preço, melhora tudo, né? E se nós tivermos uma armazenagem no Brasil inteiro, né, se isso pegar de forma clara, a gente vai modificar o preço em escala global, né? Para melhor, né, o produtor. Interessantíssimo, Marcelo, parabéns. E com relação também a ICGHs, é incrível como a gente tem... adota as tecnologias que vêm de fora e não valoriza as tecnologias nacionais, né? Aliás, nós temos duas. O combustível original, o primeiro combustível que moveu um motor no mundo foi a base de óleo de amendoim. Então, o combustível original não é o petróleo. O combustível original é o óleo de soja, é o óleo de qualquer grão, né? Então, incentivar a produção do biodiesel, da bioquerosene, da biogasolina é fundamental. E o Brasil realmente pode suprir a demanda de combustível, pode ser autossuficiente, assim como os Estados Unidos recentemente partiu para autossuficiência em combustíveis. O Brasil também, evidentemente, não pode mais sequer pensar em ficar importando gasolina ou coisa parecida. Então, importantes projetos. Mas vamos lá, Marcelo, esse problema que as multi agora estão alegando, né, de não entrega de insumos, né? A gente tem ouvido relatos de produtores. No meu caso, aqui em Santa Catarina, lá por novembro do ano passado, já começaram a falar, no ano passado, né? Olha para o problema do glifosato, problema do glifosato. Até acho estranho, né? Porque nos tiraram o Gramocil, Marcelo. Quem é produtor sabe aí, o Gramocil, para dar um sapeco na buva, era o único que tinha. Nos tiraram o Gramocil, ficar tudo em cima de um glifosato que já não funciona muito bem, né? Com todo o problema que ele tem. E, de repente, some do mercado. É estranho, Marcelo. Soa assim para mim, é uma coisa até... O porquê, né? O glifosato já não tem mais patente, já não tem mais royalty em cima dele. A R1 também não tem mais royalty. A impressão que dá é que querem sumir do mercado com um produto para daqui a pouco empurrar uma outra tecnologia com outro produto, um de camba da vida ou o que o valha. Então, esse aspecto aí o produtor tem que ficar muito atento. Claro que 2020 deu um apagão logístico no mundo por conta daquela política do fique em casa e a economia vem depois, né? O presidente sempre alertou para esse aspecto e que uma hora ia estourar. E realmente tá, tem os reflexos agora, de atraso na entrega, de fila em portos. Todo mundo deve ter visto aí essa notícia de que os fretes marítimos explodiram, né? Um container, por exemplo, cujo frete era $2.000, passou para 15, 16, 17. Então, realmente houve uma inflação por conta de uma demanda que estava reprimida e, de repente, no mundo inteiro essa demanda explode. Então, pode ser um dos fatores. O outro que é mais preocupante, na minha opinião, é o seguinte: o Brasil é muito dependente, Marcelo, das fontes de adubos, né, do NPK. Eu estava puxando alguns dados aqui. O Brasil importa 75% dos fertilizantes, Marcelo. 75%. No caso do potássio, 96% do potássio utilizado nas nossas lavouras vem de fora. E aí o que acontece?
Jefferson, da onde que vem esses fertilizantes, a maioria, a maior parte, o potássio 96% que é potássio, usado por as brasileiras, vem da onde?
As maiores fontes do potássio são Rússia, Canadá e Bielorrússia. praticamente todos da Rússia, né? Todos da Bielorrússia e Rússia, Canadá também. É, fonte de fósforo, Marrocos. Mas o nosso principal problema, e olha que curioso, Marcelo, ao mesmo tempo em que a gente importa 96% do potássio, o Brasil possui a terceira maior reserva de potássio do mundo, só que não é explorada. Né? Esse que é o grande descasamento. Né? Nós somos tão dependentes desses insumos que vêm de fora, só que nós estamos aqui sentados em cima de uma mina de potássio. É, eu estava vendo aqui no site do governo federal uma notícia recente, uma notícia agora de janeiro de 2021. Governo descobre novos depósitos de potássio para uso na agricultura, na Amazônia. Né? Então, o potencial de exploração é gigantesco. Só que você bem sabe, você é parlamentar, relator aí da atualização do Código Florestal, nós temos essas amarras, né? Questão ambiental, pressão de outros países. Então, eles podem explorar e nos vender pelo preço que querem. E a gente, estando em cima do que é nosso, não pode explorar por conta desta pressão que existe na legislação ambiental. Mas são assuntos, são temas que esses dados são importantes. Né? Por exemplo, de potássio, Marcelo, a gente importa 15 milhões de toneladas por ano, em média. E a nossa reserva tem potencial, só essa jazida na Amazônia, 3,2 bilhões de toneladas. Poderia suprir a nossa demanda por anos a fio.
Quantas toneladas tem na Amazônia de potássio?
3,2 bilhões de toneladas, Marcelo. A região aqui, eu estava vendo o nome aqui, em Nova Olinda. Nova Olinda.
Sim.
São Sebastião de Utumã, Itaparinga, Faró, Inhamundá e Juruti. Então, são essa potencialidade que nós temos, que nós precisamos por uma questão de necessidade explorar.
O potássio é o insumo mais usado na lavoura?
O potássio é um insumo essencial para a lavoura. Nitrogênio, fósforo e potássio. Né? O Sim. que vive uma lavoura são os macronutrientes, os principais. Né? O nitrogênio, Marcelo, a gente, por ser um país que tem uma potencialidade também na exploração de petróleo, nós podemos ser, evidentemente, autossuficientes. Agora, o fósforo e o potássio, eles realmente dependem de novas minas, né? Nós precisamos explorar. Existem outras fontes alternativas, e isso também é positivo, e o Brasil é pioneiro. A rochagem, né? Fontes que não de cloreto de potássio, mas de minérios que fazem praticamente a mesma coisa, o Brasil também é pioneiro. Eu estava ouvindo agora até a propaganda da Solubio, existem produtos biológicos que, uma vez introduzidos no solo, eles têm a capacidade de disponibilizar esses macronutrientes que também estão no solo e muitas vezes a planta não consegue solubilizar. Então, tem várias alternativas, mas nós precisamos de um plano nacional. A gente precisa ter previsibilidade, ter pelo menos um plano. O que acontece hoje é que é da mão para a boca. Né? Cada ano é uma novela. Cada ano a gente fica nessa dependência. Será que vai vir? Será que não vai? Então, a Bielorrússia vai lá, os mineiros fazem greve. Aí o cloreto de potássio, que estava $330 em novembro do ano passado, agora está $800. Não justifica, sabe, Marcelo, as coisas que... Essa dependência, né? E um outro dado importante, esse eu tenho falado bastante em todas as redes sociais, aí a gente tem replicado, a Andaterra também, existe um dado, uma projeção do USDA de que o Brasil, até 2027 é amanhã, portanto, até 2027 nós vamos ter que aumentar a produção em 40%, Marcelo. Para aumentar a produção em 40%, nós vamos precisar de mais adubo. Isso é fato, nós vamos precisar de mais insumos, de agroquímicos. Nós precisamos urgentemente de um plano nacional na agricultura voltado ao fornecimento dos insumos necessários para fazer frente à demanda mundial por alimentos. É uma questão de segurança alimentar, de segurança nacional, que deve ser priorizada no nosso entendimento. Mas vamos lá, esse é um panorama da nossa dependência por importação de insumos. Os químicos também, Marcelo, todos eles, os princípios ativos, por exemplo, de glifosato, princípios ativos de fungicida, né? Todos eles são importados. E aí sim, a líder mundial no fornecimento desses princípios ativos, desses insumos, é a China. Essa dependência também é terrível, né? Nós precisamos virar esse jogo. Existem as alternativas nacionais, né, que são os biológicos, que a nossa indústria de biológico nacional é uma coisa fenomenal. O que tem crescido nos últimos anos, Marcelo, a gente fica até surpreso, porque antigamente você tinha alguns mecanismos. Hoje, você consegue substituir praticamente todos os insumos com um paralelo em biológico. Então, isso é uma revolução que está acontecendo no Brasil, silenciosa, né? Porque vai aos poucos, o produtor vai aprendendo que existem outros mecanismos para ele utilizar e que pode ser uma alternativa à dependência da importação desses insumos.
Jefferson.
Mas aí agora eu vou num outro ponto, Marcelo. Só para encerrar meu raciocínio aqui. Agora a grande questão. Existem aí, no meio desse campo, uma justificativa que não está colando muito bem, né? Eu dei um exemplo do cloreto. O cloreto estava $300, foi para 800. E aí tem muita empresa, muita multinacional, que vendeu o cloreto lá atrás e agora não quer entregar, né? Usa daí todos os argumentos, né? Olha, é um fator imprevisível, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas aí como o mundo dá volta, né, Marcelo? Porque na safra 2021, quando o produtor fixou o soja dele a 80 pila, né? E aí teve seca, muitos produtores tiveram frustração de safra, foi conversar com a indústria, dizendo, olha, foi conversar com a multi, dizendo, olha, pessoal, como é que eu vou entregar aí, eu não vou conseguir cobrir, já não conseguia cobrir os custos de produção, agora, tive quebra aí, ter que entregar 80 pila, sendo que a soja tinha dobrado de preço, estava 160, aí o que fez a indústria, Marcelo? Ela se uniu, criou um mecanismo de fiscalização para que esse produtor não entregasse em outro armazém, então eles muito organizados, não, negativo, você vai entregar, você fez o contrato comigo, agora vai entregar no preço que você fixou. Muito bem, então o mundo dá voltas. Esse produtor agora que quer pegar o cloreto dele, ou que quer retirar o glifosato dele, muito bem, eu fiz um contrato, indústria, agora eu quero que você entregue. Então, para eles, aí é que está. Para eles, aí não pode. O produtor tem que pagar o pato. Negativo. Então, e aí vai um alerta para todo produtor rural que fez contrato, que pagou, ou mesmo que fez um contrato para receber com pagamento futuro, que seja, contratou, então tá, tudo bem, contratou, a empresa tem que entregar o produto. Né? Agora, aquelas ações que o produtor sofreu ano passado de arresto, né? Teve lá no armazém arrestado a sua soja, até lá dentro da propriedade, uma coisa assim, uma violência que as empresas fizeram, tem que usar do mesmo mecanismo contra as empresas. Vão ter que entregar o produto, sim. E o produtor tem que se organizar e ficar alerta. Eu vou dar mais um dado, Marcelo, esse aí me chamou a atenção, não tem muito a ver com insumos, mas com a biotecnologia, com royalties. Bayer, Syngenta, Coterva e BASF se uniram, Marcelo, para cobrança de royalties, formaram a Biotech. E fiquei também estarrecido com a aprovação disso no CAD, porque nós criamos um gigantesco monopólio, né, em cima da biotecnologia. Então, é outro alerta. O produtor precisa realmente começar a tomar providências. Nós precisamos de concorrência nesse mercado, porque um mercado desse monopolizado, os preços dos royalties vão às alturas. A gente perde o controle. Né? Hoje, quanto é que estamos pagando de royalty?
Jefferson,
hectare, 180, 200 reais, pelo amor de Deus.
Quem é o dono da biotecnologia?
Boa pergunta. Está na mão hoje dos estrangeiros, né?
antes a Monsanto, depois comprada a Monsanto pela Bayer. A Syngenta é uma gigante chinesa. Então, hoje nós estamos na mão aí de Bayer e Syngenta, praticamente. Né?
Pois é. E aí querem cobrar agora a royalty uma nova tecnologia que está surgindo de soja, aí, de variedade de soja.
Olha, Marcelo, eu acho que nada é por acaso. Essa história do glifosato está sumindo do mercado, daqui a pouco não tem mais glifosato, assim como sumiram com o Gramoxil, com uma conversa para boi dormir. Ah, porque saiu um estudo lá, não sei das quantas, que o Gramoxil pode causar... Ai, meu Deus do céu, não sei se é Alzheimer, ou se é, enfim, cria uma doença aí, tiram do mercado, então estão tirando os nossos mecanismos de herbicidas, né? E daqui a pouco para surgir uma terceira, como já veio, já foi lançada ano passado, ano retrasado, que é a soja de terceira geração, que você usa um outro herbicida que é o dicamba. Então parece que ficam nos empurrando, né, goela abaixo, não, vai ter que ser isso aqui, acabou, porque o outro produto não tem mais no mercado. E pelo amor de Deus, né, a gente precisa realmente de mecanismos nacionais, né, Marcelo? Outra coisa, né, cadê as nossas universidades federais, né, cadê os estudos? Né? Nós precisaríamos de variedades nossas, né, 100% nacionais, a fim de que esse custo pela tecnologia fosse reduzido. Né? Cadê os produtos novos? Cadê as invenções? A gente estagnou. Embora a nossa Embrapa tenha feito um papel fundamental no início do desenvolvimento da agricultura, o Alisson Paulinelli, que é um gênio, deveria, inclusive, ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz, mas, infelizmente, não o foi.
Nós precisamos fazer política pública para as crianças se apaixonar pela agricultura.
Isso é interessante.
Para eles quererem ser agrônomo, para eles conhecer a agricultura, entender da agricultura e lutar pela agricultura. É isso que nós temos que atuar lá na fonte, lá no início.
Fomentar.
Né? Universidades, cadê as universidades? Fragilizadas, enfraquecidas, dominadas, né, por ideologias totalmente erradas, né, comunistas, entranhado dentro das universidades federais, não só as federais, quase que todas, praticamente, do Brasil, infelizmente, ideologias e uma mídia podre. E quando eu falo de mídia, eu não falo só de Globo, de Bandeirantes, eu falo das rádios do interior brasileiro, infelizmente, de grande parte das rádios, que também replicam as notícias, Jefferson. Replicam as notícias. Aos radialistas, meus grandes amigos e colegas, não repliquem da Globo. Analisem, julguem primeiro, veem o que vocês estão replicando. Não multipliquem fake news, né? Notícias distorcidas. É muito perigoso hoje. Não dá para confiar, nunca deu e nunca vai dar. Se traíram Deus, não vão trair nós, que somos humanos.
Exato.
Poxa, então as rádios também, conscientizem-se. Eu quero aqui, Jefferson, dar meus parabéns às rádios que transmitem este programa, Voz do Campo, que são nossos parceiros, emissoras que abriram para esse programa, para os agricultores falar na rádio. Né? Porque a agricultura, quem é que fala da agricultura brasileira? Quem é que faz mídia na agricultura? É as cooperativas, as indústrias, as empresas, multinacionais, tudo dependente do dinheiro das multinacionais. Graças a Deus que a Voz do Campo, as multinacionais, muito pouco patrocínio, muito pouquinho, talvez por isso. Né? Só que agora eu vou começar a cutucar eles com vara curta daqui para frente, na Voz do Campo e no Congresso Nacional. Né? Vamos exigir das multinacionais que elas venham para a mesa de debate com os agricultores. Vamos começar a exigir dessa gente aí que vem de fora, né? Multinacionais que vêm com a dita tecnologia, que é boa, né? Que é boa. Né?
Boa, boa.
Muito dinheiro. Estão ganhando muito dinheiro. Estão multiplicando ganhos de dinheiro. E o que estão fazendo no Brasil? Pelos brasileiros. As multinacionais. A Bayer, a Monsanto, a BASF, a DuPont. Essas multinacionais. O que estão fazendo pelos brasileiros?
E o que acontece, Marcelo, é quando o grande problema é quando não há concorrência. É esse exemplo claro aqui dessa biotech, união de todas, você não tem concorrência, sem concorrência eles colocam o preço que querem. Eu acho que uma forma de nós incentivarmos a nossa indústria nacional a fazer frente a essa concorrência desleal deste monopólio que é internacional das multi, desonerando a carga tributária das empresas brasileiras, né? Vamos dizer, incentivando de forma a reduzir tributos ou até zerar por determinado tempo a indústria de biológicos, a indústria da roxagem. Nós temos exemplos, hoje tem no Brasil, tem uma fonte alternativa de potássio, a empresa chama-se Verde, em Minas Gerais, né? Tem um produto chamado K-Forte, é um produto 100% nacional. Então, essas concorrências nacionais aqui que temos, a gente precisa valorizar, incentivar, né? E o poder público também, de certo modo, reduzir a carga tributária, porque é a única forma da gente equilibrar esse peso enorme que tem as multinacionais no Brasil. Além disso, Marcelo, também o produtor que está nos ouvindo agora, busque se informar, né? Hoje a tecnologia dos biológicos, dessas fontes alternativas, ela está disponível, é muito próximo de vocês. Eu, por exemplo, ano passado, Marcelo, comprei um produto biológico, faz uns 4, 5 anos que eu não uso mais inseticida nas lavouras lá em Campos Novos, zero inseticida. É só com biológico, Boveride, Metarrísio. Comprei um produto aí de Horizontina, do nosso amigo Antônio Guest. Então, essas coisas assim estão na nossa frente, na nossa mão. E às vezes você substituir, você valoriza a indústria nacional, valoriza uma tecnologia que é 100% brasileira e é claro que você acaba equilibrando também, no final das contas, esse preço, né? Por conta dos custos das nossas lavouras. Então, é um desafio enorme. Eu acho que o problema maior agora, o emergencial, é este, o que estão chamando de apagão dos insumos, né? Aqui em Santa Catarina, no comecinho, teve algum rumor, mas aí normalizou. Agora, Mato Grosso, eu vi ontem o senhor Antônio Galvão numa reportagem também relatar vários casos. O seu Dari Froza, em Tocantins, também relatar vários casos. É preocupante. Nós não podemos correr o risco de termos agora, no início de um plantio, que já foi meio antecipado, o pessoal quer plantar, aproveitar a umidade, até para fazer a safrinha, ter falta de produto, falta de insumo. Porque falta de insumo reflete em menor produção. E eu já acabei de dar esse exemplo aqui, nós precisamos aumentar a nossa produção para fazer frente à demanda. Então é inadmissível que nós tenhamos aí um apagão de insumos num momento tão crítico, porque passa a segurança alimentar do mundo. Então um esforço tem que haver por parte do poder público e, sobretudo, das empresas fornecedoras desses insumos. E o produtor, é claro, ficar muito atento aos seus direitos e não aceitar qualquer desculpa ou qualquer tipo de acordo em relação àquele produto que ele comprou, que ele reservou, a empresa tem que entregar.
As multinacionais que estão vendendo tecnologia com custo altíssimo à agricultura brasileira, né, que vão ser verdadeiramente sérias e honestas com o agricultor brasileiro. Vocês fizeram um contrato de entrega de produto para os produtores. Honrem os contratos. Entreguem os produtos aos agricultores brasileiros. Multinacionais do agro mundial. Né?
Exatamente. Senão, esperem a reciprocidade. Porque então quer dizer que o produtor, quando fixa o valor do grão, ele tem que obedecer. Se não obedece, tem a sua soja restada. Vai lá as colheitadeiras alugada lá pela empresa para ir lá colher na fazenda do produtor. Então, a mesma coisa. Vai lá o produtor, entra no armazém, toma lá o produto que é dele. É assim que tem que ser. Né? Não tem dois pesos e duas medidas. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. O pau que bateu na cabeça do produtor ano passado tem que dar uma paulada na cabeça das multi. Esse ano também. É assim que funciona.
É verdade. As multinacionais do agro aí, mundial, entreguem os produtos aos agricultores porque eles precisam fazer a lavoura para produzir comida para o povo. Entreguem, honrem os contratos que vocês fizeram, multinacionais. Vocês não roem a corda. Entreguem os produtos aos agricultores.
não tentem renegociar contrato, honrem o contrato. Vocês dizem que são sérias, multinacionais do agro mundial, tá bem? Vocês vendem uma tecnologia com um custo altíssimo para o agricultor brasileiro. É?
Não, tá.
A partir de agora, vamos discutir e debater na Voz do Campo e também no Congresso Nacional com as multinacionais da agricultura. Nós precisamos conversar com essa gente, questionar eles, perguntar para eles sobre royalties, né? Royalties da soja. Por que, que é só eles que detêm o poder da biotecnologia e cobram o que querem? Vamos discutir.
Exato, a razoabilidade, né, Marcelo? Porque uma coisa é você cobrar quando você tem concorrência. Se nós tivéssemos uma opção, por exemplo, de escolher A, B, C ou D, né, nós não temos, infelizmente, não temos opção. Esse monopólio tem que ser combatido, certamente.
É verdade. Jefferson Rocha, nós estamos indo para o final do programa Voz do Campo, assuntos importantes. Nós precisamos fazer duas coisas. Além de combater esse mal aí, tá? Combater esse mal, né? E fazer com que seja mais justo o desenvolvimento da agricultura no Brasil, tá? Né? Eu disse na conversa que eu tive com o general Heleno, a agricultura está poderosa. Eu digo, general, a agricultura é feita de várias partes. É uma cadeia. Tem o agricultor, o homem, a mulher, a agricultora lá no campo, tem a indústria, tem as multinacionais, tem as cooperativas, tem as empresas, tem todas as partes. Tem o governo, que leva uma parte desse bolo, mas o agricultor, como está ele? A família agricultora no campo, como estão essas pessoas? Ele sustenta o Brasil, ele produz comida, ele faz tudo, mas e como está o agricultor?
Exato.
Quanto está sobrando para o agricultor? Qual é a liquidez do agricultor? Qual é a sobra? O que, que sobra para o agricultor?
É, fica com a migalha, Marcelo. Outra coisa, juros estão altíssimos. Esse ano, os juros do crédito rural foram à estratosfera. Você vai fazer um seguro agrícola, Marcelo? Quem sabe quem pega custeio em bancos oficiais ou mesmo fora, vai fazer um seguro agrícola, o custo que é. Então, na prática, você tem numa cédula 7,5%, mas você vai, faça a conta, coloque o juro, coloque esse seguro obrigatório, vai para mais de 22% o custo do dinheiro. Então, são questões, realmente, que não são de hoje, evidente, mas cada vez mais debatidas, a tendência é que comece a melhorar. Né? A gente já evoluiu muito, né? Anos-luz, do que estávamos com um quadro de insegurança total, a gente não tinha nem o nosso direito de propriedade respeitado. Hoje a gente já tem pelo menos o direito de propriedade respeitado em relação à invasão, acabou aquela bagunça. E uma outra coisa, Marcelo, a gente vai ter esse país nas mãos mesmo, nas mãos, quando nós tivermos a maioria na Câmara e a maioria no Senado. A gente mudou o presidente da República. Viu tudo o que aconteceu esses últimos anos. O cara amarrado, não consegue fazer nada. Pressão do Supremo, uma Câmara e um Senado que a maioria dele é aquela maioria relativa, né? Uma hora vai, outra hora vem. Então, a hora que a gente assumir de fato as posições lá na Câmara, como você fez, como outros produtores farão Brasil afora. O Movimento Brasil Verde e Amarelo, Marcelo, tem incentivado essas lideranças no Brasil inteiro. A gente tem uma motivação de colocar no mínimo 20 candidatos do agro, produtores rurais pelo Brasil, para ter uma bancada decente lá, que defenda produtor e ajude o presidente a ter maioria. Detalhe, quando tiver no Senado, que é a Câmara Alta, quando tiver uma maioria, 42 senadores de direita, conservadores, que defendam a família, que defendam o que é certo, né? Nós revolucionamos esse país. Vai faltar algema para tanto bandido que vai acabar na cadeia. Hoje, inclusive, togados. E essa revolução só se faz nas urnas. Então, a importância do teu programa também é levar esse esclarecimento, é levar essa participação. A gente falava lá, Marcelo, em 2017, quando você fazia os seminários lá de Gramado, né? Produtor sair da porteira para fora. Isso aconteceu, a gente viu isso acontecer a olhos vistos, né? Você, quando colocava sempre levantou essa bandeira, que é a bandeira nacional, que é o patriotismo, que é o civismo. Hoje vê todas as fazendas do Brasil, não tem uma que a gente não passe que não veja uma bandeira do Brasil, né?
É verdade.
A minha cooperativa, a Cooper Campos, lá numa iniciativa brilhante, cara. Além da bandeira, ela deu para o cooperado o mastro para ele colocar na frente da casa ou na porteira da propriedade.
Eu acho que nós temos parte nisso, hein?
Com toda certeza. Quem plantou essa sementinha lá, Marcelo, foi você. Você despertou na turma uma coisa que estava meio... O pessoal estava meio sem saber o que fazer. E tu vê como é importante, né? O patriotismo, o civismo, é uma amálgama, é um cimento que cola a pessoa à sua pátria, né? Então é muito importante, eu acho que o despertar do civismo, do patriotismo, nos tornou cidadãos mais atuantes, a ponto de querer assumir, inclusive, aquilo que a gente acabava delegando para políticos profissionais, né?
E o segredo de tudo isso é a comunicação.
Comunicação, exatamente. Está aí a voz do campo. Há anos levando essa informação para todos os rincões agrícolas do país. Aí. Sem comunicação, sem uma voz, a gente ficaria ali, né? Talvez num grupo de 10, 15, 20, regional. E assim acabamos, o Brasil inteiro acabou se unindo. Esse verde e amarelo, Marcelo, eu estava contando agora em Capizal, sábado passado, quando a gente criou um núcleo lá do Movimento Brasil Verde e Amarelo, Santa Catarina, e um em Capizal. Como é que surgiu, né? Surgiu com a voz do campo lá na Praça Portugal, naquela primeira movimentação. Então, isso tudo, esse histórico, né? A gente agradece muito e é muito grato, Marcelo, ao espaço que você dá para o produtor, que o teu programa... que já não é mais teu programa dos produtor rural brasileiro, né? A importância que ele tem nesse papel de comunicar. Claro que os desafios continuam, são enormes, mas a cada ano que passa a gente evolui e avança mais no sentido de fazer da nossa agricultura brasileira realmente o celeiro do mundo, como já é, de fato, terceiro maior produtor de grãos do mundo, vai passar a primeiro lugar em 2030, certamente. E agora, um produtor unido, coeso, com informação, eu acho que a gente vai chegar muito mais longe, tenho certeza.
Maravilha, Jefferson. Vamos conversar, viu? Estou te esperando em Brasília, ou eu vou a Florianópolis, precisamos conversar e alinhar aí essas ideias aí. Precisamos muito unir forças, né? Unir forças, pessoas do bem, bem intencionadas, para fazer o melhor por esse Brasil aí. Valeu, Jefferson. Um abraço a você e a família aí, viu?
Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado para todo mundo aí da Voz do Campo e todos os nossos amigos que estão nos ouvindo aí. Até a próxima, Marcelo.
Ok. Jefferson Rocha, produtor rural, advogado, nosso parceiro de Florianópolis, aqui na Voz do Campo, nessa manhã de sábado. Muito importante. Mandar um abraço à família Taborda, de Inhacorá, Odila e toda a família Taborda, Inhacorá, lá na região Celeiro Gaúcha. Um abraço a vocês. Muito obrigado pelo carinho. Valeu, Claito, Litieri, a Carol, que estão em Santiago aí, um grande abraço a vocês, baita Voz do Campo, eu me inspiro com a Voz do Campo, quero mudar o mundo depois desse programa, viu, Clayton? Vamos tentar mudar o mundo aí. Mandar um abraço ao Alberto Tesmer, 3T, escritório aí de gestão, recuperação financeira dos produtores, o Alberto Tesmer, nosso novo parceiro da Voz do Campo, família Tesmer, né, em Tocantins, Palmas, com escritório, e vai atuar em todo o Brasil. Baita do escritório aí, que tem prestação de serviço em gestão administrativa, financeira e operacional. E especialmente, né, a recuperação aí do crédito, né, retirando as restrições, essa coisa toda aí, esse trabalho fantástico com o escritório em Tocantins, Palmas, Tocantins, do Alberto Tesmer. A 3T, Agência de Negócios do Agro, abrindo em Palmas, Tocantins. O pessoal vai ser o nosso parceiro da Voz do Campo e nós vamos aqui divulgar muitos contatos aí. Quem quiser falar com o Tesmer, só fala com a Voz do Campo, fala conosco que nós vamos passar o contato do Alberto Tesmer, tá ok? Nosso novo parceiro da Voz do Campo. Tá bom, amigos? Vou ficando por aqui nesse sábado. A semana que vem tem mais. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Multinacionais da agricultura mundial, entreguem os produtos que vocês têm contrato com os agricultores brasileiros. Honrem os contratos. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até sábado que vem.